de desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava no trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas, das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu vou conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Você está ouvindo É Notícia.
5:36 em Salvador. Estamos de volta com o programa É Notícia desta quinta-feira, dia 18 de junho, ao vivo na sua rede Excelsior de Comunicação, na sua rádio Excelsior FM 106.7, na sua Cardeal FM 106.1, seu jornal de fim de tarde aqui da Excelsior, que agora recebe o Ronaldo Ornelas, diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia. Nos últimos 2 anos, a Bahia registrou o fechamento de 75 agências bancárias. O movimento acompanha uma tendência nacional de digitalização dos serviços financeiros, com cada vez mais operações sendo realizadas por aplicativos e plataformas online. Diante desse cenário, o Sindicato dos Bancários, o PROCON, instituições, né, responsáveis têm discutido alternativas para garantir o acesso da população aos serviços bancários sem comprometer o direito do consumidor. Por isso, recebemos mais uma vez no É Notícia o Ronaldo Ornelas. Ronaldo, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do É Notícia. A Bahia perdeu 75 agências bancárias em apenas 2 anos. O que explica esse movimento e qual tem sido os principais impactos para a população baiana?
Boa tarde, João. Muito obrigado mais uma vez por esse importante espaço para que possamos esclarecer aqui as dificuldades que a população e a categoria bancária enfrenta com esse fechamento de agências e essa migração para o digital. Eu estou em trânsito, estou fazendo essa entrevista aqui em São Paulo. Acontecerá amanhã um encontro dos bancários e bancárias de todo o Brasil, um encontro nacional, justamente para discutir as questões relativas à categoria bancária, e esse é um dos temas: o fechamento de agência, a migração para o digital e o desemprego na categoria bancária por conta desse processo de digitalização dos serviços bancários. É um tema que nós estamos enfrentando, estamos discutindo estratégias e reações para manutenção dos empregos e também do atendimento presencial. João, esse é um processo, como você falou, que vem acontecendo nos bancos desde que surgiu a pandemia. O processo de pandemia, ele acelerou a digitalização do serviço bancário, que já vinha nos últimos 10 anos sofrendo essas alterações. Lógico, com as novas tecnologias, e um dado importante é que os bancos brasileiros são os bancos mais tecnológicos do mundo. Não se enganem. Inclusive, recentemente, na semana passada, o Bradesco foi premiado como o banco mais tecnológico do mundo. Então, os nossos bancos bilionários, que lucram bilhões anualmente, eles investiram massivamente em tecnologia após o processo da pandemia, no qual onde as pessoas se habituaram mais a utilizar os aplicativos bancários, utilizar os sites bancários pelo computador, notebook, etc., através de dispositivos eletrônicos. E, lógico, como a gente sabe, na pandemia os acessos presenciais, os serviços presenciais ficaram sobrestados. E nesse processo, os bancos entenderam que para eles eram menor custoso, era um custo menor, ele ofereceu serviços digitais, mesmo com os prejuízos causados para a população. Porque nós sabemos que tem operações, tem situações nos bancos que você não consegue resolver só com o serviço digital, é preciso um atendimento presencial. E isso tem causado vários transtornos à população no que tange ao atendimento bancário. Outra questão é que essa migração para o digital, ela pressupõe uma violação de todo um rol protetivo das pessoas mais vulneráveis. E esse é o ponto principal. Por quê? Nós não somos contra a tecnologia e queremos deixar isso bem claro. Somos a favor da tecnologia, que ela nos favoreça, facilite a nossa vida. Mas quando o processo de transformação dos serviços bancários estão sendo migrados de forma abrupta para o digital e ocasionando toda uma sorte de prejuízo, por exemplo, para os idosos. E aqui a nossa realidade no interior, os idosos, existem municípios que a única agência bancária, existe uma agência bancária só de um banco, por exemplo, o Bradesco, e ele fecha essa agência bancária, essa população inteira fica sem um serviço, ela tem que se dirigir à cidade mais próxima, 80, 100 quilômetros, tem um custo maior, elas não têm letramento digital, não têm nenhum celular, não têm nem acesso à internet. Como essas pessoas vão acessar o serviço bancário? Então está sendo violado o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, acessibilidade às pessoas com deficiências, como vai ter acesso ao serviço bancário? Essa é uma questão que nós estamos colocando para os bancos. E diante disso, inclusive, os municípios, e nós estamos colaborando nesse processo, orientamos as prefeituras, que a maioria obtém contrato de folha com os bancos, e isso está sendo judicializado, e eles estão obtendo êxito nessas ações. Por exemplo, eu tenho uma notícia boa para dar aqui, que uma agência que estava anunciada para fechar em 19 de junho, em pleno São João, aqui lá na Bahia, você sabe, no Nordeste nós temos isso, e ia causar um grande prejuízo para a população. A justiça mandou suspender, o banco inclusive já mandou remover os anúncios de fechamento da agência lá na cidade de Macureré, no sertão da Bahia. Então, foi uma vitória nossa, nós tivemos lá, realizamos uma audiência pública na semana passada, mobilizamos a população e a prefeitura entrou com ação. Hoje a liminar saiu. Então é isso aí, João, nesses termos, nós iremos resistir porque consideramos o desemprego muito alto na categoria bancária por conta disso, e também que a população ainda necessita do serviço presencial. Esse dado de que 90% das operações são feitas pelo digital, que os bancos revelam, isso está subnotificado e não espelha a realidade.
Ronaldo, o Sindicato dos Bancários e o PROCON têm defendido algumas soluções para enfrentar essa problemática toda que você trouxe agora de forma tão detalhada para a gente. Quais são os principais desafios, as propostas que o Sindicato dos Bancários e o PROCON têm defendido nessa discussão para lidar com essa digitalização e o fechamento das agências bancárias?
Excelente pergunta, João. E você até no seu início falou sobre órgãos competentes para tratar disso. Realmente o sindicato provocou o PROCON, tivemos 3 reuniões com o PROCON, fizemos um relatório estabelecendo todas as agências, dados detalhados de agências na Bahia que foram fechadas e no Brasil, e para a atuação do PROCON, na competência dele que é regional, colocamos os municípios, tem 38 municípios que fecharam agências, que a única agência era a agência do Bradesco, esse é um dado do Bradesco em específico. O Bradesco tem um dado importante, porque em outubro de 23 ele foi obrigado a lançar um planejamento estratégico e anunciar o mercado que ia fazer por conta do seu balanço de lucratividade menor. Só que lá, nesse planejamento estratégico, na página 10, tem textualmente redução dos postos de atendimentos bancários para reduzir o custo de serviço, João. Então, o que nós denunciamos é que os bancos, para potencializar seus lucros e só reduzir seus custos, ele deixa a população em prejuízo. E aí nós acionamos o PROCON, nós estamos terminando um relatório pormenorizado, bem fundamentado, para entregar ao Ministério Público da Bahia. Iremos provocar o Ministério Público com o requerimento de uma ação judicial contra os bancos, porque a dificuldade, o grande desafio, João, que nós temos é esse, porque eles são entes privados. Então, lógico, eles têm o direito de organizar a produção dele de forma livre e estabelecer as estratégias de mercado dele de forma livre, entre aspas, respeitando situações que são garantias fundamentais, que são comandos constitucionais, entendeu? Todo um rol produtivo. Por exemplo, existe a função social da empresa. Embora ela seja um ente privado, mas na comunidade que ela atua, ela precisa cuidar pelo bem-estar dessa comunidade. Não pode um banco, por exemplo, como o Bradesco, lucrar bilhões durante anos em Palmeiras, vou dar um dado concreto aqui, e depois simplesmente fechar a agência da cidade sem nenhuma satisfação à população. Eles não avisam a população, só colocam um cartaz afixado na unidade que ela vai fechar daqui a 20 dias e a população fica à mercê. Isso é uma violação da função social da empresa. Então, assim, nós provocamos o PROCON, vamos provocar o Ministério Público, que já também fizemos várias audiências públicas, inclusive na Câmara Federal, na Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, e daí fomos ao Senado. E no Senado já existe um PL, que é o PL 5426, que foi protocolado pela senadora Lisiane Gama. Está na relatoria agora de doutor Irã, e a gente espera que saia um relatório favorável, porque o PL ele condensa essas nossas propostas. Por exemplo, que para um banco fechar uma unidade em um município de 50 até 50 mil habitantes, ele tem que avisar antes a população, tem que fazer um planejamento de saída, de migração gradual dessa cidade, oferecer alternativas, canais alternativos, que não sejam só o Bradesco Expresso, que eles querem que as pessoas vão para a lotérica e o Expresso. Isso não atende os serviços que a população precisa. Essa população gosta de sacar o dinheiro, de pegar o dinheiro. Só para finalizar, João, de devolver a palavra, um outro grave prejuízo que causa a população e a economia do município, quando essa única agência sai desse município, sabe o que é que acontece? Falta numerário, falta dinheiro na cidade, porque essa agência que abastece a cidade, essa agência abastece a lotérica, abastece o comércio, e aí os correspondentes bancários ficam geralmente numa farmácia, numa casa comercial, o comerciante não tem dinheiro, porque o dinheiro some da cidade. E as pessoas já me relataram que ficam um ligando para o outro, você vai pagar um boleto aqui, venha trazer porque eu preciso pagar um aposentado aqui. O aposentado está recebendo seu dinheiro parcelado em 3 vezes, João, o que é uma violação do direito das pessoas hipervulneráveis. O salário mínimo já é pouco, essa pessoa ainda vai receber de 3 vezes, João, pelo amor de Deus.
É verdade, é um absurdo sem tamanho, viu, Ronaldo? Você trouxe o exemplo de Palmeiras, é uma cidade que eu visito muito anualmente. De fato, o impacto do fechamento dessa agência foi muito grande para a população local. E não é nem questão só de gosto, de gostar de sacar. É questão de acessibilidade. 50% da população brasileira não tem acesso à internet. Isso é um dado. E a gente precisa considerar esse dado, principalmente essas instituições financeiras, quando começam a digitalizar todos os processos, fechar agências, impossibilitando uma população, especialmente a população rural, a população do interior, nos interiores, né, dos estados da federação, de acessar suas necessidades financeiras. E agora você trouxe também um impacto, né, na circulação monetária, no dinheiro, impacto no comércio, na economia do município. Então toda essa discussão de fato é muito importante e pertinente. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse, enquanto representante do sindicato, uma mensagem para a população que está sofrendo lesada no momento por conta dessa movimentação que tem sido feita pelas instituições financeiras.
É importantíssimo esse espaço que você nos dá aqui, João, para mandar essa mensagem. A população precisa denunciar o Banco Central, ao PROCON, principalmente porque as agências, ao serem fechadas, as contas são migradas para uma outra unidade. E com isso sobrecarrega essa agência. O atendimento fica demorado. Nós temos acompanhado Inclusive, estamos fazendo dossiê para denunciar. Denunciamos o Itaú recentemente e o PROCON atuou multando. O Itaú está com apenas 3 funcionários atendendo 300 pessoas, João. As agências estão ficando super lotadas porque eles estão reduzindo drasticamente o número de agências presenciais e as pessoas estão ficando sobrecarregadas, os trabalhadores e os clientes tendo mais tempo para ser atendido, perdendo mais tempo no banco para ser atendido, que poderia ser mais rápido. E aí a gente orienta que os clientes denunciem no PROCON, denunciem no Banco Central, principalmente que o Banco Central tem uma portaria que ele estabelece que o atendimento bancário presencial ele deve ser acessível e de qualidade. Isso lá está expresso na portaria do Banco Central. E esse fechamento de agência causando prejuízo à população no atendimento, dificuldade de acesso ao serviço bancário, é uma violação dessa norma. Então, é preciso que as pessoas denunciem ao 0800 do Banco Central, denunciem ao PROCON, denunciem ao sindicato, para que o sindicato possa registrar, colocar em um relatório para mandar para o PROCON, para mandar para o Senado, para mandar para o Banco Central, para que providências sejam tomadas. A gente precisa utilizar o poder público, a Câmara, o próprio judiciário e os órgãos competentes, exemplo do PROCON, do Ministério Público, para que possa atuar em favor da população. Porque esse não é um problema só da categoria bancária, não. Esse é um problema de toda a sociedade brasileira. Esse é um fato que está repercutindo em caráter nacional. Já tivemos várias, nós já demos entrevistas em vários veículos de imprensa de âmbito nacional preocupado com esse problema, porque muitas prefeituras estão movendo ação para manter, porque você viu aí quais são um elenco grande de prejuízos que o município tem com a saída desse banco. Então, a orientação é nesse sentido, é denunciar os órgãos competentes, mais uma vez PROCON, Banco Central, Ministério Público, Sindicato. E sempre que o sindicato estiver mobilizado nas unidades que nós também realizamos manifestações, mobilizações contra o fechamento de agências, a gente pede a compreensão e apoio da população e da sociedade em geral para essa luta que é de todos nós.
Maravilha. São 5h51. Queria agradecer ao Ronaldo Ornelas, diretor dos Sindicatos Bancários da Bahia, pela participação do nosso programa. Um assunto muito pertinente que a gente retoma a qualquer momento da notícia. Obrigado, Ronaldo.
Valeu, obrigado, João. Um abraço, eu agradeço mais uma vez. Bom trabalho para vocês e vamos à luta aqui por melhoria de condições de trabalho e de atendimento bancário.
Maravilha. Bom, gente, o programa está chegando no finalzinho. Já me despeço de vocês. Agradeço a Nilson Silva pelo comando da nave da Rede Celso, como é notícia desta quinta-feira. Uma excelente continuidade de dia para vocês, uma excelente noite. E agora está na hora do Momento Mariano com o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Gaurão. Tchau, tchau. Amanhã tem mais É Notícia.
Ilumina, ilumina, Senhora Divina, ilumina. Eu tenho tanta estrada em meu caminho e muitas ilusões pra tropeçar. Quem segue a tua luz não vai sozinho. Tem sempre uma estrela pra guiar. Transforma minha voz na voz do vento, que eu levo no meu canto o sentimento de cantar. Retira dos olhos de Deus este brilho divino para o meu destino iluminar. Ilumina, ilumina a escuridão. Quem traz o perdão, ilumina, ilumina quem trata da flor, ilumina quem me iluminou, iluminado seja o amor. Ilumina, 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 Senhora Divina, ilumina. Eu tenho tanta estrada em meu caminho.
as ilusões pra tropeçar. Quem segue a tua luz não vai sozinho. Tem sempre uma estrela pra guiar. Transforma minha voz na voz do vento, que eu levo no meu canto o sentimento de cantar. Retira dos olhos de Deus este brilho divino para o meu destino iluminar. Ilumina, ilumina a escuridão. Ilumina, ilumina quem traz o perdão. Ilumina, ilumina quem trata da flor. Ilumina quem me iluminou. Iluminado seja o amor.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia, É Notícia.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim.
Uma voz que abraça o coração,
da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar.
Excelsior, Excelsior, 106,7
no ar.
Excelsior, Excelsior,
amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar.
Excelsior, Excelsior,
106,7 no ar.
Excelsior, Excelsior, 106,7
no ar.
Excelsior, Excelsior,
amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior,
a rádio da família.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora nos é apresentada como exemplo de humildade. São Bernardo nos diz: não é difícil ser humilde numa vida obscura, mas grande e rara virtude é conservar-se tal em meio às honras. A Santíssima Virgem Maria foi certamente a mulher mais honrada por Deus, elevada acima de todas as criaturas. Contudo, nenhuma outra jamais se abaixou e se humilhou tanto. Parece quase haver porfia entre Deus e Nossa Senhora. Quanto mais Deus a eleva, tanto mais ela se humilha. O anjo a saúda, cheia de graça, e Maria se perturba. Perturbou-se, diz Santo Afonso, porque estando tão cheia de humildade, aborrecia todo louvor e desejava que só o seu Criador fosse louvado. O anjo lhe revela a grande missão que o Altíssimo lhe confiava, e ela se proclama serva do Senhor. Não põe os olhos na imensa honra que lhe advirá, e isso por ter sido escolhida para mãe do Filho de Deus, mas contempla admirada o grande mistério de um Deus que se quer encarnar no seio de uma criatura. Se Deus quer descer a tanto, a ponto de se lhe dar como filho, até onde não se deverá humilhar esta serva? E quanto mais compreende a grandeza do mistério, a imensidade do dom divino, tanto mais se humilha, abismando-se do seu próprio nada. E concluamos, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos com São Bernardo. Podemos assim dizer a Nosso Senhor: que consórcio encantador da virgindade com a humildade! É o que contemplamos em vós, ó Virgem Maria. Agrada imensamente a Deus a alma cuja humildade a torna preciosa e lhe protege a virgindade, e cuja virgindade adorna de graça e humildade. Mas não há palavras que exprimam a veneração para convosco, ó Santa Virgem Maria, pois que em vós a fecundidade exalta a humildade e a maternidade consagra a virgindade. Se vós, Virgem Maria, não tivesseis sido humilde, o Espírito Santo não teria descido em vós, nem teríeis concebido por obra dele. Mas agradastes a Deus pela virgindade. No entanto, vos tornastes mãe pela humildade. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
São 6:08, 6:08 do dia 18/6/2026. Hoje temos o Dia do Químico, o Dia da Imigração Japonesa, Dia da Gastronomia Sustentável, Dia do Orgulho Autista, Dia Internacional de Combate a Discurso de Ódio. O dólar hoje, olhando aqui o mercado financeiro, o dólar hoje fechou num valor de R$ 5,19, o euro R$ 5,94 e o ouro R$ 704,90. A Polícia Civil da Bahia resgatou 5 idosos que viviam em situação de vulnerabilidade em um imóvel que funcionava clandestinamente como instituição de longa permanência para idosos, no bairro da Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa, em Salvador. Uma mulher de 59 anos, responsável pelo local, foi presa em flagrante nesta quinta-feira durante a Operação Virtual. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso após uma denúncia anônima. No imóvel, os policiais encontraram 5 pessoas com idade entre 64 e 81 anos, submetidas a condições consideradas inadequadas de cuidado e dignidade. Segundo a Polícia Civil, o caso se enquadra no artigo 99 do Instituto de Idoso, que trata de crime de expor a perigo à integridade e à saúde física ou psíquica de pessoas idosas, submetendo-as em condições desumanas ou degradantes, os privando de alimento e cuidados indispensáveis. Boa noite, Luiz.
Olá, boa noite, Yasmin, boa noite a todos. Estamos no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite para você que está chegando agora também conosco através do nosso canal do YouTube, e também através do nosso WhatsApp, você participa com a gente. Hoje é dia 18, carnaval não, São João já está aqui do lado, minha gente, muito, muito, muito. A gente já pode dizer amanhã, né? Hoje foi um dia realmente agitadíssimo, com várias ações da Polícia Federal. Essas ações atingiram de forma muito direta o senador Jax Wagner e familiares, parentes, aderentes, né? E isso aconteceu hoje pela manhã, quando a Polícia Federal fez busca e apreensão, inclusive, no apartamento do governador, do ex-governador e senador Jax Wagner, e também dos seus parentes, né? Onde em busca de, naturalmente, aí, documentação, indícios, uma série de coisas que pudesse estar relacionada ao senador Jax Wagner, muito em função dessa relação com o Vorkaro, com o Banco Master, né? Como se sabe, o Banco Master, ele... Eu não chamo de banco, chamo Esgoto Master, tá? Isso aqui não é um banco. Se fosse sério, não estaria fazendo esse tipo de pilantragem, né? Então eu diria que o Esgoto Master, ele terminou trazendo aí uma série de pessoas no movimento político. Há uma tendência a ter muito mais pessoas. Vem aí a décima fase da Operação Compliance Zero. Dessa vez atingiu diretamente o senador Jax Wagner, todos os membros, muitos membros da sua família, não posso falar todos, mas boa parte aí dos seus familiares. A próxima, certamente, quando vier, terá mais pessoas, não só do governo do PT, mas também pessoas de outros segmentos, políticos também de outros partidos. Não tenho nenhuma dúvida, né? E acho que essa situação envolvendo aí esse Esgoto Master termina de alguma forma atingindo, pegando aí a todas e todos, né? Assim que fala? Não escapa ninguém nesse processo, mas vamos aguardar. Alvo da nona fase da Operação Compliance Zero, o senador Jax Wagner teve os gastos discriminados pela Polícia Federal na investigação que apura suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros que envolvem os gestores do Banco Master. A decisão do Supremo Tribunal Federal oficializou a liberação dos mandados de busca e apreensão na residência do parlamentar hoje. No documento oficial, a Polícia Federal aponta que Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, pagou ao líder do governo no Senado as despesas de um show de cantor internacional na Califórnia, nos Estados Unidos, a um custo de R$ 63.300. No documento, consta que em junho de 2023 foi orientada a compra dos ingressos para familiares do senador. A aquisição dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos, no valor de R$ 63 mil. Em novembro de 2023, uma nova troca de mensagens traz o assunto dos ingressos. Na ocasião, o senador questiona sobre os ingressos de sábado, referente a um show no dia 25 de novembro, e logo em seguida foram enviados arquivos de ingressos para um camarote. Além de Jax Wagner, o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, também foi um dos alvos da nona fase da Operação Compliance Zero na Bahia. A operação, que investiga um esquema de irregularidade do Banco Master no Sistema Financeiro Nacional, realizou 18 mandados de busca e apreensão no estado da Bahia, São Paulo, no Distrito Federal. Na Bahia, a ação foi cumprida inicialmente na residência do senador e líder do Partido dos Trabalhadores do Congresso, Jax Wagner, no Corredor da Vitória. Entre as formas de pagamento estariam os valores pagos. Entre as formas de pagamento estariam os valores pagos durante anos pela empresa da enteada, viagens em jatinhos particulares de Daniel Vorkaro e ainda um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões no Horto Florestal, que é um bairro aqui considerado de luxo em Salvador. Há também a suspeita de, nessa transação, ter aí um apartamento no valor de R$ 2,5 milhões para o senador Jax Wagner. Portanto, ele nega naturalmente, né? Ele já havia feito um posicionamento recentemente, quando a revista Veja saiu com essa informação, dizendo que Jax Wagner estava envolvido de alguma forma nessa relação com o Vorkaro e com alguns benefícios. Ele, inclusive, negou na plenária, falou que estaria pronto para processar a revista Veja, porque isso não era possível, que isso continuasse dessa forma, onde alvos sendo escolhidos, e simplesmente a Veja não poderia ter colocado o nome dele dessa forma, e com isso a revista estaria sendo processada, seus advogados estariam fazendo isso. No entanto, hoje sai aí confirmando que a Veja havia colocado há cerca de 15 dias atrás né, de que há um envolvimento direto entre o senador Jax Wagner e o esgoto chamado Master. Vamos aguardar cenas.
Do órgão, a aproximação de frente fria favorece o aumento das precipitações com possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. A previsão para sexta-feira indica 90% de chance de chuva, além de ventos que podem chegar a 30 km por hora. Antes da mudança mais significativa no tempo, né, que foi hoje, já apresenta um aumento de estabilidade. A previsão hoje foi de 60% de chuva, com ventos moderados e temperaturas variadas entre 21 a 29 graus. Para o fim de semana, a tendência é de um aumento do tempo instável. No sábado, a chance de chuva permanece elevada, de 60%. Já no domingo, a previsão indica uma redução da instabilidade com 30% de probabilidade de chuva. De acordo com a Cordesal, as temperaturas máximas devem oscilar entre 27 e 31 graus ao longo dos próximos dias, enquanto os ventos podem variar entre forte e fracos, dependendo das ocasiões e condições atmosféricas.
A Prefeitura de São Vandu entregou mais uma contenção de encosta, dessa vez na Rua das Hortas, no Alto do Cabrito, na região do subúrbio ferroviário. O investimento na execução da obra vai beneficiar cerca de 30 famílias, foi de R$ 860 mil. Reais. Com isso, a gestão municipal alcança 590 áreas de risco protegidas na capital baiana. O prefeito Bruno Reis destacou que, devido aos investimentos em prevenção feitos pela gestão municipal nos últimos anos, o número de desastres em áreas de risco diminuiu, mesmo com o aumento da intensidade e periodicidade das chuvas em Salvador. O prefeito lembrou que na primeira semana de junho choveu quase 90% do previsto para todo mês. Houve 2-3 dias de chuvas intensas e, graças a Deus, sem maiores intercorrências, sem aquelas cenas de deslizamentos que eram comuns em nossa cidade. Infelizmente, nossa realidade mudou e, com essa obra entregue hoje, estamos chegando a 590 áreas protegidas, afirmou o prefeito. Além de 208 metros quadrados de contenção realizada com a técnica de cortina atirantada, a obra entregue inclui implantação de passeio, guarda-corpo, escadaria e mureta. O diretor-geral da Defesa Civil, Adriano Silveira, diz que a obra vai trazer tranquilidade para 30 famílias.
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Verdadeiro Encontro, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em atrair vítimas por aplicativo de relacionamento para cometer extorsão. O esquema funcionava de forma coordenada, enquanto duas mulheres trans faziam o contato inicial e seduzia os alvos pela internet. Outros dois comparsas ficavam responsáveis pela abordagem física e pelas ameaças durante o encontro real. As vítimas, em sua maioria homens e turistas, eram mantidos em cárcere de privado até realizarem transferências bancárias para garantir a própria liberdade. As investigações revelaram um alto nível de crueldade psicológica, com uso de filmagens íntimas para intimidar e pressionar as vítimas a pagarem os valores exigidos. Para dificultar o rastreamento da polícia, o bando utilizava uma estratégia planejada de uma casa alugada e apartamentos por curtos períodos. Por meio da plataforma digital, muitas vezes usada em nome de terceiros para firmar os contratos. Em um dos casos registrados na Boca do Rio, um homem foi surpreendido por um integrante do grupo que se apresentou como companheiro da mulher com quem ele estava marcando o encontro, exigindo bens e dinheiro sobre grave ameaça. A ofensiva da polícia é coordenada pela Delegacia da Boca do Rio, da Pau da Lima, que cumpre mandados de prisão, busca e apreensão nos bairros da Liberdade e São Cristóvão. A operação é fruto de um trabalho de inteligência que mapeou divisões de funções entre a quadrilha e identificou os principais pontos utilizados para as emboscadas.
Olha, minha gente, a Polícia Rodoviária Federal implementou uma tecnologia inédita de fiscalização das rodovias federais que cortam a Bahia. Pela primeira vez, a corporação está utilizando drones para monitorar o comportamento dos motoristas e flagrar irregularidades de trânsito em tempo real. A medida faz parte da Operação São João 2026, que começou no dia 1º de junho e se estenderá até o início de julho, cobrindo o período festivo de maior movimentação automobilística do ano no estado. De acordo com as autoridades, os drones estão sendo aplicados estrategicamente em trechos urbanos e de fluxo intenso na BR-324. O principal corredor rodoviário que interliga Salvador ao interior do estado. Além de captar o cometimento de infrações que colocam vidas em risco, os equipamentos aéreos auxiliam as equipes de solo a verificar o panorama do trânsito e identificar os principais gargalos e pontos críticos de engarrafamento. O reforço na fiscalização ocorre devido ao volume massivo de viagens no período junino. Apenas na BR-324, o fluxo esperado é gigantesco. Como base de comparação, a rodovia registrou passagem de 266 mil veículos no São João do ano passado. Para este ano, a estimativa da Polícia Rodoviária Federal aponta que os picos de tráfego mais intensos ocorram nos dias 19 e 20 de junho, saída para o feriadão, e no dia 25, retorno em massa em direção à capital baiana. As imagens de alta resolução captadas pelos drones permitem aos policiais identificar com clareza cinco principais condutas irregulares. As penalidades variam de natureza grave a gravíssima, com valores que chegam perto de R$ 1.500. As infrações que podem ser flagradas pelo drone: ultrapassagem em faixa contínua, por sinal é gravíssima, viu gente? Trânsito irregular pelo acostamento, também gravíssima. Uso de telefone celular ao volante, gravíssima. Motociclista conduzindo sem capacete, gravíssima. E falta do uso de segurança também é algo muito grave. Portanto, os drones da PRF estarão a postos, né? Aguardando aí aqueles infratores para serem devidamente multados. Não tem negócio de passar a mão pela cabeça, não. Se cometeu, tem que pagar.
A Fundação Maria Emília está com 24 vagas abertas para a bolsa de pós-graduação na área de saúde em Salvador. As aulas são presenciais na Faculdade da Santa Casa, no bairro do Tororó. A oportunidade para diagnósticos por imagens, nutrição clínica, entre outras. As inscrições ficarão abertas até dia 5 de julho e poderá ser feita pelo site da Fundação. Para participar do processo seletivo, é preciso ter completado o curso de graduação na área relacionada ao curso da pós-graduação pretendido e provar uma renda familiar mensal de até 6 salários mínimos. Mais informações podem ser conferidas no edital no processo seletivo.
Numa ação estratégica de combate ao tráfico internacional de entorpecentes, a Receita Federal apreendeu mais de 16 quilos de drogas sintéticas no Aeroporto Internacional de Salvador. A carga ilícita, com valor de mercado estimado em mais de 3 milhões, estava escondida na bagagem de uma passageira estrangeira. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina direcionada. A passageira, uma mulher de nacionalidade paraguaia, de 41 anos, desembarcou na capital baiana num voo da companhia aérea TAP. A viagem teve início no aeroporto de Orc, em Paris, na França, e contou com uma escala técnica em Lisboa, em Portugal, antes de chegar no destino final na Bahia. De acordo com as autoridades aduaneiras, a viajante foi interceptada após ser selecionada pela equipe de análise de risco da Receita Federal para uma inspeção detalhada. O flagrante seguiu o seguinte protocolo técnico de segurança. No primeiro momento, numa entrevista inicial, os agentes identificaram contradições nas informações prestadas pela passageira. Depois, a bagagem foi submetida ao aparelho de raio-x, que é o scanner, e revelou imagens de densidade suspeita no interior da mala. Diante das evidências visuais, os servidores realizaram abertura forçada e inspeção física localizada em diversos blocos cuidadosamente embalados. As amostras foram submetidas ao teste químico preliminar, que acusou resultado positivo para MDMA, substância base utilizada para o fabrico do êxtase. Após a confirmação da natureza da substância, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas. Ela foi conduzida pelas autoridades à Superintendência da Polícia Federal na Bahia, que ficará responsável pela custódia da presa, pela instauração do inquérito policial e também pela condução das investigações para identificar possíveis ramificações na rota do tráfico em solo baiano.
As condições adversas do mar levaram à interrupção de importantes rotas marítimas que partem de Salvador nesta quinta-feira. As informações foram divulgadas pela Capitania de Portos da Bahia, órgão vinculado à Marinha do Brasil. Segundo o órgão, estão temporariamente suspensa as operações na linha entre Salvador e Mar Grande, que conecta ao terminal do turismo náutico da Bahia, na capital baiana, ao terminal de Mar Grande, né? E na ilha Itaparica. Também deixaram de operar as travessias com destino a Morro de São Paulo e Boipeba. De acordo com a Maria, a decisão foi tomada em razão das condições meteoceanográficas desfavoráveis registradas na região. A medida tem como principal objetivo preservar a segurança da navegação e proteger os passageiros e tripulação. Além de suspensão, a capitania informou que a bandeira de navegação permanece com a cor amarela nesta quinta-feira, indicando a necessidade de cautela por parte de embarcações que trafegam pela Baía de Todos os Santos e ao longo do litoral baiano.
Nosso ouvinte Daniel está mandando mensagem para a gente aqui de que a Gal Costa sentido estação Pirajá está engarrafada, em que houve um acidente na via do lado esquerdo. Portanto, você que está aí pretendendo passar aí pela Avenida Gal Costa, sentido estação Pirajá, já vai se preparando que o trânsito está engarrafado. Houve um acidente na via do lado esquerdo. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, a FEComércio, realizou a cerimônia oficial de posse de sua nova diretoria e conselho fiscal para o quadriênio 2026-2030. O evento reuniu as principais lideranças empresariais do Estado, autoridades políticas e representantes sindicais e marcou o início de uma gestão focada na modernização e no fortalecimento do setor produtivo baiano, que é um dos principais motores da economia e da geração de emprego no Estado. À frente da instituição permanece o empresário Kelso Fernandes, é conduzido ao cargo de presidente para liderar a federação pelos próximos 4 anos. Sob seu comando, a nova diretoria assume com o propósito de dar continuidade às ações de interiorização dos serviços, de intensificar a representatividade das empresas baianas junto aos poderes públicos. Em seu discurso de posse, Fernandes destacou que o planejamento estratégico para o período 2026-2030 priorizará a inovação tecnológica no comércio tradicional e o apoio restrito às micro e pequenas empresas fundamentais para a capilaridade econômica do Estado. A nova diretoria guiará as ações do Sistema FEComércio Bahia, que engloba também o braço social de capacitação por meio do SESC e do SENAC, sustentado em 4 eixos principais de atuação para o mercado baiano, que é a defesa institucional, a qualificação profissional, bem-estar e cultura e interiorização da federação.
A rede Restaurante Outback está com 30 vagas abertas para a nova unidade, que será inaugurada no Shopping Paralela, em Salvador. As oportunidades são destinadas aos cargos de recepcionista, atendente de restaurante, atendente de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e auxiliar de restaurante. As inscrições podem ser feitas pela internet por meio da plataforma de recrutamento da empresa. O processo seletivo inclui inscrição online, dinâmica de grupo e entrevista. Segundo a empresa, não é necessário ter experiências antes da função. Os relacionados passam por um programa de treinamento voltado para a operação e para a cultura organizacional da rede. Podem participar das seleções candidatos com mais de 18 anos, ensino médio ou técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos fins de semana e feriado. A empresa afirma buscar profissionais